Olá, muito bom dia. 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também assiste ao vivo a nossa programação pelo facebook.com/radiodaielb e no canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a este programa de terça-feira, dia 3 de novembro, iniciando aí o mês de novembro, né? Se aproximando cada vez mais do final do ano, e hoje vamos trazer um tema muito interessante, alguém que já esteve aqui conosco em outras oportunidades, né? O pastor Rafael Wilski, de Lages, Santa Catarina, que hoje ele vai falar sobre o tema liderança terapêutica. Ele que é mentor em gestão de liderança humanizada também, já falou aí sobre aspectos relacionados, né? Aqui, inteligência emocional, inteligência espiritual, em outras oportunidades você pode resgatar lá no nosso podcast, em radiocpt.com.br, mas agora ele vai falar sobre esse tema aí que ele vem trabalhando muito, né? A liderança terapêutica. E você é convidado a interagir com a gente, mandar o seu alô, o seu recado, o seu bom dia, tirar as suas dúvidas sobre esse tema através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Quem acompanha a nossa programação aí pelo Facebook, pelo YouTube, na descrição do programa de hoje, né? Tem um linkzinho lá onde você pode acessar e entrar no nosso grupo do WhatsApp da Rádio CPT e ficar bem informado aí com todas as programações, atividades, né? Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também da Rádio CPT. Então, se você ainda não faz parte, só clicar lá e já participa do nosso grupo do WhatsApp da Rádio CPT. 10 horas 33 minutos. Hoje também temos aí a presença do nosso co-apresentador de terça-feira, pastor Evandro Bintin, diretamente de Manaus, que a gente vai até lá então fazer essa saudação. Bom dia, pastor Evandro.
Bom dia, Luana. Bom dia a todos que já acompanham o programa. Sejam bem-vindos a Manaus, 31 graus. Ó, tô quase um comissário de bordo.
Quase verão aí, né, pastor? Acho que nem passa do inverno direto pro verão aí, né? Nem passa pela primavera.
Não, aqui é verão, duas temperaturas, é calor e muito calor.
É calor e muito calor, né? Na verdade, até o inverno de vocês é diferente do nosso, né? Nós estamos com uma temperatura agradável aqui, 20 graus nesse momento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E vamos ver também como é que está o tempo lá em Lages, Santa Catarina. Bom dia, pastor Rafael.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Luana. Aqui Lages é o verdadeiro paraíso, tá? A gente acorda aí entre 8 e 10 graus nesses últimos dias, não passa dos 20 graus durante o dia. E agora tem feito calorzinho de 20 graus, mas tem sido assim uns dias de 5 a 15 graus, mais ou menos, a região aqui.
É, o solzinho que aquece, né, pastor?
É, mas de tardezinha, 4h30, 5 horas, já vem o vento gelado, é uma maravilha. Para quem gosta como eu, é uma maravilha.
Ah, você gosta do friozinho, então?
Ah, amo!
eu tive a oportunidade desse feriado de ir para a serra, né? E é bem isso mesmo, assim, quando tem o solzinho, dá uma aquecidinha, mas depois sai o sol, já vem aquele friozinho, né? Então, eu já não gosto muito de frio, mas não é um frio tão de inverno, né? Então, dá para aguentar, dá para segurar.
Sou mais os 31 graus daqui.
Eu também sou, ó, pastor Evandro. Legal, daqui a pouco a gente vai começar a bater esse papo aí com o pastor Rafael Wilski, mas já saudá-lo, né, mais uma vez aqui na Rádio CPT, compartilhando aí conhecimento, experiência, a gente fica muito feliz com isso, viu, pastor?
Obrigado pela oportunidade.
Legal. Também lembrar aí os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que é a nossa super parceira, né? Inclusive na nossa campanha da Rádio CPT, afinal de contas, nesse final de semana foi um final de semana muito especial. Sábado a gente celebrou os 503 anos da Reforma. Já andei olhando aí pelo Facebook muitas programações, né? Aliás, o culto do final de semana também, que a gente sempre divulga a agenda de um distrito e o convite para que você acompanhe o culto no final de semana, né? Nesse final de semana foi lá do Paraná, em Curitiba, onde eles fizeram um culto especial do distrito e foi compartilhado aqui no Face, mas da rádio, mas várias congregações, né, pelo Facebook, pelo YouTube, você vai podendo acompanhar. Aliás, depois lá no site da EBA a gente vai trazer algumas notícias e aí o pessoal também vai poder estar acompanhando essas programações. E também, né, o aniversário da rádio, 6 anos que a gente celebrou, no dia 31 de outubro, e a gente fez essa campanha convidando as pessoas, né, a gravarem um vídeo, enviarem para a Rádio CPT pelo WhatsApp e também publicarem nas suas redes sociais com a hashtag Rádio CPT 6 anos, né, para a gente poder compartilhar. E, afinal de contas, a rádio ela é feita por vocês, pela nossa audiência, que vai sempre participando, pelos nossos entrevistados que vêm aí trazer conhecimento, compartilhar conhecimento conosco aqui na programação da Rádio CPT. Então, a gente fez esse convite, agradecemos a todos que participaram e até já vou anunciar aí a nossa ganhadora, né, que a gente falou aí o vídeo mais curtido, iria ser contemplado com, vai ser contemplado com 2 devocionários da nossa parceira cultural da Editora Concórdia, os devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte com mensagens aí para 2021. E o vídeo mais curtido, então, foi da Eliana Brick, lá de São Paulo, que está sempre ligadinha na nossa programação. Ela teve 248 curtidas no seu vídeo. A gente agradece muito, louva a Deus, né, por todas essas pessoas que participaram. E depois, Eliane, passa aí os seus dados inbox para a Rádio CPT, para que a gente possa estar encaminhando esses devocionários aí para suas mãos, para chegar aí nas suas mãos, com essa ideia, né, de que você fica um devocionário e dê de presente para uma pessoa especial ou esse outro, para também levar o amor de Jesus, mensagens de esperança aí para outras pessoas. E também o convite para que você acompanhe a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda terça-feira, 14h, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller, Silmari Carvalho e a Tânia Koperek, aqui na Rádio CPT, e elas dão sequência aí à sua série Dica Entre Nós, hoje, com a personal trainer Patrícia Schneider, aqui de Porto Alegre, falando aí sobre o tema Agitando a Vida. Então não perca, 14h, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. 10h48, vamos dar aquela atualizada básica na nossa audiência com as notícias do portal da Yelp. É isso aí, ouvintes da Rádio Cris para Todos, muitas notícias no portal da Yelp. A gente convida todos a acessarem yelp.org.br e conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Como eu falei no início do programa, né, se você participou aí de alguma programação da Reforma Luterana e queira compartilhar com a gente na sua congregação, no seu distrito, é só enviar para o nosso e-mail site@yelp.org.br, que a gente vai estar publicando lá no portal da Yelp, compartilhando aí com toda a nossa igreja, todas as pessoas que acessam o site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A gente falou aí da campanha de aniversário da Rádio CPT, mas antes do aniversário da Rádio CPT, a gente já tinha uma campanha aí, a gente quer reforçar, a gente continua recebendo material também, que é a nossa campanha hashtag Yelp Conta Bênçãos. A gente quer saber aí das congregações, das pessoas que vêm realizando programações, atividades nesse momento de pandemia, mostrando a igreja, né, contando as suas bênçãos nesse período. Então a gente tem mais um vídeo aí de uma ação que já está inclusive lá no portal da Yelp, um trabalho de ação social da UBRA de Cachoeira do Sul, trabalho muito legal que é feito em parceria com o presídio. E aí a gente tem o pastor Adalberto Gross contando um pouquinho dessa história.
Estamos aqui no presídio estadual de Cachoeira do Sul, onde o Colégio UBRA São Pedro tem realizado projetos e neste ano fomos convidados a participar da confecção de máscaras, na verdade, doando o material para que as detentas pudessem realizar a confecção dessas máscaras. E assim estou aqui com a assistente social aqui do presídio, a Cíntia, e é uma alegria, né, Cíntia, nós podemos assim interagir também nesse projeto. Gostaria que você falasse um pouquinho também como foi assim com as detentas, né, esse trabalho.
Bom dia a todos, então. Agradeço aqui a presença do pastor, sempre muito solícito e muito, muito dedicado aqui para algumas causas, né, do presídio, principalmente com as detentas, né. Esse projeto, eu digo que é um projeto muito importante porque, na verdade, além da remissão que elas recebem, que remissão significa diminuição da pena, cada 3 dias trabalhados, elas recebem um, né, ela diminui um da pena. Então, assim, além dessa remissão, elas têm a questão do trabalho também, né? Então, eu quero agradecer a presença do pessoal da UBRA aqui dentro do presídio, que nós já firmamos uma parceria desde o ano passado com o pastor, né, e com todo o colégio do São Pedro, que foi confeccionado também o ano passado quadradinhos, que também o pessoal veio, deu aulas, e aí a gente, nós doamos para o colégio esses quadradinhos, né? Então, agradeço muito novamente a presença do pessoal da UBRA aqui. Foram confeccionadas diversas máscaras, graças à doação de tecidos e elásticos que foram doados pela instituição da UBRA, através das madrinhas também, do colégio, né? Então tá, pastor, muito obrigada.
Então, você falou até do ano passado, a gente teve aqui com as madrinhas, as mães, né, de turmas, né, dos nossos alunos, e foi dado assim umas aulas de tricô, crochê, né?
Isso.
Para a confecção dos quadradinhos de amor, para que pudessem então se tornarem mantas e serem doadas também para os projetos sociais aqui da cidade. Então, que continuemos firmes, né, nesse projeto e contando assim essas inúmeras bênçãos, né, que Deus tem dado a cada um de nós, né, através de muitas mãos, de muitas pessoas que colaboraram para que esse projeto se tornasse uma realidade. Então, que Deus abençoe nessa obra aqui que está acontecendo também dentro do presídio.
Amém.
Amém.
Que legal, né? Então, essa é a ação da UBRA de Cachoeira do Sul, realizada juntamente com o presídio estadual, trazendo aí as doações de máscara, bem legal, né? Como o pastor Adalberto Gross falou, né? São inúmeras bênçãos e a gente já compartilhou algumas aqui no nosso programa Revista CPT. A gente sabe de muitas pessoas que já compartilharam também nas suas redes sociais e fica a dica, né? Compartilhe com a hashtag ElbeContaBenção para que a gente possa estar mostrando aí todas essas lindas ações que são realizadas pelas nossas igrejas, pelos nossos membros e pastores e organizações auxiliares e tudo mais para compartilhar aí com toda a nossa igreja. Também lá no portal da IELB, a gente tem aí o convite para da agenda distrital, como a gente sempre comenta, né? Toda semana a gente divulga a agenda de um distrito, de um dos 59 distritos da IELB, o convite para que você acompanhe o culto que é compartilhado no Face da Rádio. Então, essa semana a gente está divulgando a agenda do Distrito Médio-Oeste Catarinense e o convite para que você acompanhe o culto da Congregação Paz de Concórdia, um culto muito especial, onde eles estão celebrando também 65 anos da congregação e vai acontecer no domingo às 10 horas da manhã. A gente vai estar compartilhando no Face da Rádio para que você também acompanhe. Esses são os nossos principais destaques, mas você confere muito mais acessando ielb.org.br. Legal, e o Revista CPT de hoje vai até Laje, Santa Catarina, conversar com o mentor em gestão de liderança humanizada e o pastor Rafael Wilsk sobre o tema liderança terapêutica. Você participa com a gente, manda o seu alô, seu recado, tire suas dúvidas através dos nossos canais, do Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. Já tem muitas pessoas participando aqui com a gente, ó, mandando recadinho no nosso Facebook e também aqui no nosso YouTube. Vou começar aqui pelo Facebook, a Márcia Prit está sempre ligadinha com a gente, ela que é da Congregação São João de Rio Grande. Um grande abraço, obrigado pela companhia. A Ivone Lima também está dando seu alô aqui, bom dia. René Rosso também com a gente em Riqueza, Santa Catarina, assistindo, escreve ele. Dori Silva em Ponta Grossa, no Paraná. A Eliana Brick, nossa ganhadora aí da campanha de aniversário da Rádio CPT, né? Ela escreve bom dia, abraço a todos aqui de São Paulo, capital. Obrigada, foi uma felicidade falar da Rádio CPT e testemunhar a minha fé em Cristo Jesus com todos. A gente que agradece aí, né? Que Deus te abençoe ricamente. Depois passe aí as suas informações em inbox para que a gente possa estar encaminhando, né? Os devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte de 2021. E vamos começar a bater esse papo, então, com o nosso entrevistado de hoje, o pastor Rafael Wilsk, né? Falando sobre o tema liderança terapêutica. Eu queria que você começasse falando, pastor Rafael, porque, como eu disse no início do programa, o senhor já esteve aqui em outras oportunidades falando sobre inteligência emocional, né? Inteligência espiritual. E agora, então, com esse novo trabalho aí de liderança humanizada. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa diferença de liderança humanizada, terapêutica, o que significa isso, né?
Bom dia, então, mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Obrigado mais uma vez, Luana, pelo convite e pela oportunidade de participar desse programa e também poder expor um pouco desse trabalho que, a princípio, o tema, ele chama muita atenção. Por onde eu tenho passado com as palestras, pelo menos antes da pandemia, né? O tema tem sido bem questionado. Puxa, o que é liderança terapêutica? Bom, para falar um pouco sobre liderança terapêutica, basta eu fazer uma pergunta. para quem está nos ouvindo, e a Luana pode fazer esse papel aí, o pastor Evandro Bintin pode fazer esse papel aí de falar por quem está nos ouvindo, né? Se eu falar de uma maneira geral, né, o que, que as pessoas pensam na segunda, no domingo à noite? Tem aquela depressão pós-fantástico? Amanhã é segunda, eu tenho que dar de cara com o meu chefe. O que que passa na maioria das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas?
É verdade, é aquela síndrome da segunda-feira, né, que a gente costuma dizer aí, começa toda a rotina, começa tudo de novo, o final de semana passa tão rápido, né, e aí a gente já se prepara aí para retomar toda a rotina, né.
Exatamente, e a maioria das pessoas tem como a imagem de que na segunda começa tudo de novo, um local de se passa por essa chamada depressão pós-fantástico ou a síndrome da segunda-feira, se passa uma tristeza, é porque vai ter que ver a cara do chefe de novo, a cara daqueles colegas que não aguenta, que não suporta, já começa os problemas da semana já no domingo à noite. Porque muitas vezes, uma grande parte, eu tenho acompanhado pessoas que literalmente chegam na porta das suas empresas, sentem dor de cabeça, náusea, dor no estômago, aperto no peito, clientes já me ligaram chorando, com crise de choro, escondido no banheiro, por conta de que a sua chefia possui um hábito, o hábito comum da maioria das chefias que nós que nós vivenciamos nas empresas, né? Aquela maneira brusca, aquela maneira até muitas vezes mal educada de lidar com os seus funcionários. E não falta reportagens do tipo, chefe ruim adoece as pessoas, né? E trabalhar num ambiente hostil adoece as pessoas. Pessoas tóxicas adoecem as pessoas. Está cheio desse tipo de reportagem, porque no fundo, doenças como depressão, ansiedade, essas doenças mais mentais, vamos dizer assim, que ocorrem no nível mental, elas vão aparecer de uma certa forma no corpo, de um jeito ou de outro. Mas tudo começa com aquele estresse contínuo, aquele estresse contínuo passa a ser uma depressão, aliás, passa a ser uma ansiedade, ansiedade passa a ser uma ansiedade generalizada, uma angústia generalizada, vai para a depressão e, não raras vezes, até o suicídio. Né? Então, qual é a proposta da liderança terapêutica? Liderança terapêutica, eu acho que vale a pena, assim, Luana, pode me interromper, tá?
Claro, claro.
Demais aí pode interromper, tá bom? Mas, assim, acho que vale a pena ser muito honesto com o povo que está nos ouvindo, que o primeiro a se beneficiar desse programa fui eu mesmo. A história da liderança terapêutica se confunde com a sua própria história. Eu era capelão hospitalar, né? E eu pude perceber que a maioria das pessoas, elas estavam nos leitos dos hospitais, elas estavam com a doença em duas faces. Primeiro, a dor. Dor, que é o estímulo, que é a resposta nervosa do corpo humano. Fez uma cirurgia na barriga, está com dor na barriga. Fez uma cirurgia na cabeça, está com dor na cabeça. Quebrou a perna, está com dor na perna. Isso é estímulo nervoso, né? Isso é defesa do corpo. Não encoste aqui, porque aqui está inflamado, aqui está infeccionado, aqui está doendo. Agora, sofrimento são os valores que vêm acompanhado com a dor, que geralmente está no âmbito o sofrimento que vem acompanhado, associado à dor, está a culpa, o sentimento de abandono, o sentimento de que a preocupação com os filhos que estão sozinhos em casa, a sensação de que as preocupações e as angústias vão engolir aquela pessoa Então, eu cheguei à conclusão, e isso se tornou um trabalho de pós-graduação, lato sensu, né, na área da inteligência espiritual, uhum. E aí eu pude ter, então, um contato bibliográfico, científico, sobre esse assunto, com vários psicoterapeutas, vários neurocientistas, que mostram exatamente que o sofrimento humano ele inicia na mente. Aliás, ele se dá na mente. No entanto, a mente, ele é como se fosse o levantador da bola de vôlei. No jogo de vôlei tem um levantador ali, né? Uhum. E vem alguém e corta. Né? Então, a mente, ele fica entre a espiritualidade e o mundo orgânico. Né? Uhum. Então, a mente, ela é uma espécie de gerência, de um gerente do organismo humano, mas a mente não é o cérebro. A mente usa o cérebro como instrumento. Isso eu estou falando em termos neurocientíficos. Uhum. Né? E a mente, é como se fosse se fôssemos colocar isso num gráfico visível, colocaríamos assim, a espiritualidade coordena a mente coordena o cérebro coordena o corpo. E por que que é importante falar isso? Porque as doenças, a maioria das doenças no corpo, elas são resultantes de coisas que estão na mente. Uhum. Preocupações. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se o meu filho cai e rala o joelho de bicicleta, andando, correndo, coisa comum de criança de 3, 4, 5 anos, e eu falar para ele, seu desastrado, aquela dor do joelho vai lhe causar um sofrimento com a palavra do pai, sou um desastrado. Tava meu filho e minha filha tem 7 anos e meu filho tem 5 anos. Eles estavam correndo, brincando pelo pátio, e a coisa mais fácil que tem é fazer uma criança na cidade feliz, né? Você amarra uma sacola num barbante, faz eles correr com aquela contra o vento, aquilo traz a maior felicidade para eles, né? E de repente um trombou com o outro ali, né? E daí meu filho bateu a boca, inchou o lábio, né? Ficou com o lábio inchado, e ele disse assim, eu sou azarado mesmo, 5 uhum. anos, né? Aí eu disse, aí o papel de pai mentor foi lá, dei um abraço nele, deixei ele chorar no meu ombro. Eu disse, filho, você não é azarado. Você só teve um momento de azar. Foi esse momento que você bateu na sua irmã sem querer, porque vocês estavam correndo. Você teve um momento de azar. Logo a boca vai desinchar, vai parar de doer e você vai continuar brincando. Eu mal terminei o discurso, já estavam os dois correndo de novo.
Que legal, pastor.
Agora, o que que nós...
Oi? Não, pode continuar.
Então, veja, qual é as nossas experiências traumáticas? A gente cai de bicicleta na frente dos coleguinhas, todo mundo ri, chama a gente de burrinho, isso e aquilo. A gente comete os erros dentro da empresa, as pessoas nos ofendem. A gente comete um erro no trânsito, as pessoas fazem sinais obscenos. A gente comete um erro na própria igreja, a gente já manda o cara para o inferno. Uhum. Né? Então, nós estamos nos ferindo exatamente nas lembranças traumáticas inconscientes que nós não curamos em nós mesmos.
Exato, acho que é bem interessante isso que o senhor está trazendo, esse ponto, né? Porque às vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque alguns traumas que a gente, né, são traumas da infância que a gente vai levar para a vida, né? Então, aprender a lidar desde pequeno com essas situações, né? E aí, que nem o senhor falou, claro, a gente sabe que tem várias doenças que elas surgem, né, de comportamentos da mente, como o senhor falou, a própria angústia, né? Que dependendo disso vai se tornar num problema físico, né, do corpo. mas também eu acho que também ajuda não só em desenvolver uma doença, mas no tratamento também, né, pastor? Porque depende muito, a gente vê, por exemplo, agora a gente veio do Outubro Rosa, que a gente falou tanto de câncer e tudo mais, e a gente, inclusive a Gelb trouxe, né, vários depoimentos de pessoas que lidaram com a doença, né, que superaram a doença. Acho que isso também reflete muito, né, como que tu vai absorver isso, vai te ajudar mais no tratamento e na cura do que quando tu não consegue lidar com isso, quando tu não aceita isso, né?
Perfeito. É, existe, é claro que eu estou fazendo uma análise geral, uma pesquisa, agora também eu estou terminando o curso de psicanálise, e está tudo muito ligado à psique humana. Uhum. O que é a psique humana? Lá traduzido, lá na Bíblia, a psique é alma, né? Uhum. Psique é alma, né? Espírito é pneuma, né? Então, nós temos uma... Eu até gostaria, assim, que os nossos psicólogos aí se posicionassem, dessem sua contribuição nessa entrevista aí, porque eu vejo o trabalho da psicologia, um trabalho extremamente necessário, importante, uhum. Nesse âmbito espiritual também, né? E o que acontece? É claro que precisamos manter uma distinção daquela situação assim que a pessoa pode estar nos ouvindo aí numa cama de hospital, aí pelo seu celular, através da internet, mas, né? É claro que nós herdamos aí características, e isso aí também, hoje a neurociência está trazendo à luz essas situações, que nós podemos trazer no gene traumas de nossos antepassados. Isso não tem nada a ver com espiritismo, com vidas passadas, nada disso. Sim, cientificamente, nós podemos ter um gene que nunca vá se desenvolver, mas que eu posso ter herdado. Não do meu pai, nem do meu avô, nem do meu bisavô, e sim dos mais antepassados ainda. Há uma autora que fez uma pesquisa, uma colega minha que fez pós também, na pesquisa dela, ela constatou que numa árvore genealógica, um paciente dela desenvolveu uma doença que na árvore genealógica estava há 16 gerações, antepassadas dela. Uhum. Né? Então, nós não temos controle nenhum sobre isso. Não temos controle nenhum. Nós estamos aí, eu acho que o mais importante de tudo é dizer que no momento da doença, e aí que fazer uma distinção, no momento da doença, da desgraça, o evangelho ele sempre vem em direção ao perdão e ao consolo e ao fortalecimento. E agora, ao mesmo tempo também, existe uma resposta imunológica. Né? Uhum. O que, que é essa resposta imunológica? A neurociência ela denomina isso os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelas informações geradas pelas sinapses. O que, que são sinapses? São os impulsos elétricos entre os neurônios. E o interessante é que o poder da palavra, e aí veja, conexão neurocientífica com a conexão da palavra, né? O poder da palavra pode transformar um momento de angústia em coragem, um momento de medo em reestruturação de vida, um momento de extrema depressão, a palavra pode trazer a palavra de perdão. E quem começou com essa história de perdão aí na história da humanidade? Foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Uhum. Eu acho interessante que as pesquisas mais recentes, neurocientíficas, estão chegando à conclusão, e por mais que a ciência diga-se nós somos neutros nisso, Você pega aí neurocientistas como Francis Collins, que mapeou o mapa genético humano, ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, porque ele está 100% convencido de que todo o nosso mapa humano, mapa genético, é uma construção divina. Quando a gente fala em pecado original, nós herdamos esse pecado tanto espiritualmente como geneticamente. E quando nós temos uma nova palavra que nos perdoa, que nos dá esperança, como diz Lutero, que abre a porta dos céus. E eu acho interessante, até gostaria de pedir licença, há uma Bíblia que eu gostaria de divulgar. Vocês encontram, não sei se a sociedade, acredito que a Doutora Concórdia tenha, mas eu consegui essa Bíblia aqui, Bíblia do Conselheiro, uhum. Eu consegui na Sociedade. Essa Bíblia fala sobre a biologia da ressurreição. O quanto que a nossa fé na ressurreição, o já, mas ainda não, influencia no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo mental de se portar no mundo.
Que legal, pastor. Acho que bem interessante isso que o senhor está trazendo, né? Porque mostra muito que a gente costuma falar do equilíbrio entre mente e corpo, né? As duas coisas, elas precisam estar equilibradas para tudo estar funcionando perfeitamente, né? Eu acho que esse exemplo que o senhor traz vem bem de encontro com isso, né? Até quando o senhor falou sobre a questão do sistema imunológico, que a gente fala muito hoje, por causa da pandemia, né? Sobre essa questão do sistema imunológico estar bem, né? Para as pessoas não pegarem a doença e tudo mais, e a gente vê isso, né, como a questão, a fé também pode ajudar muito nisso, né, a própria, o alimento espiritual, né, como o senhor falou, acho que também ajuda muito nesse sentido, né.
Eu tenho falado desde o início da pandemia que a gente necessita cuidar de quem está isolado, para que essa pessoa não vá ficar tão triste, tão abatida, uhum, a ponto de uma doença mais comum do que que o próprio vírus possa afetar essa pessoa. Né? Porque eu vivi isso na minha família, nos meus familiares. Eu vivenciei pessoas que estavam, começaram a morrer antes só de medo, só do que ouviram na televisão. Então, até abrindo um parênteses aqui, a forma como a pandemia foi colocada pelas mídias, pela televisão ou por alguns setores da mídia, vamos ser justos, alguns setores da mídia e alguns setores políticos, foi no âmbito do pânico. E o que acontece com o cérebro quando ele entra em pânico? Ele entra em estresse porque ele cria estratégia de luta ou fuga, menos estratégia. E luta ou fuga é estresse, é medo, é angústia. Então, você tem uma doença, tem uma pandemia, você necessita de estratégia em lugar do pânico. E eu me manifestei de uma forma muito dura aqui na congregação, publicamente, nesse sentido, de que se as pessoas estão em pânico, nós só vamos ter pandemia e pânico. Agora, se há uma pandemia com estratégia, você vai ter uma estratégia, né? Aqui o nosso governador de Santa Catarina, ele fechou tudo em março, para chegarem no mês de agosto 9 respiradores. Isso é estratégia? Isso é estratégia política? Né? Agora que se deram conta que os nossos profissionais de saúde estão trabalhando com equipamentos defasados, uhum, ou isso tem sido a história do Brasil até agora, que os nossos enfermeiros, os nossos médicos têm tratado, eles têm se exposto a doenças muito mais graves até aqui, por falta de luva, por falta de máscara. Agora a pandemia só revelou isso. Então, qual estratégia nós temos politicamente? Qual estratégia nós temos socialmente? Qual estratégia nós temos espiritualmente para enfrentar a doença? Se enfrentarmos com pânico, só vamos criar pânico. Se criarmos estratégia, nós vamos ter resultado. O resultado de estratégia geralmente é melhor do que o resultado vindo do pânico. E isto é... Eu ficava imaginando assim, né? Nós estamos na época que as igrejas tiveram que permanecer fechadas. Eu andava de carro e via as lotéricas e caixa econômica dando voltas e voltas nas quadras, né? E eu pensei assim, puxa vida, eu com... Será que 15 pessoas dentro da minha igreja vai causar uma infestação? Será que é justo que uma congregação sofra, obtenha o mesmo peso? Né? Agora, de uma forma muito mágica, o vírus parece que foi embora. Né? A praia, as eleições chegando, parece que de uma forma muito mágica. E estamos esquecendo de estratégia. Estamos no âmbito emocional. Primeiro estávamos emocionalmente apavorados. Agora estamos emocionalmente sem estratégia.
Isso é bem preocupante então, mesmo. Continuar. Isso é bem preocupante, né? Acho que o senhor trouxe outro ponto bem interessante, né? A questão que a gente fala da medicina preventiva. E o Brasil está caminhando ainda nesse aspecto. A gente já vê outros países, né, bem mais avançado que a gente. E aí, claro, como teve, né, tantos hospitais de campanha que foram criados, montados, muitos utilizados, outros nem tanto, né, e depois acabaram fechando também esses hospitais de campanha. E aí a gente vê essa questão, né, do curar em vez do prevenir a doença, né? Então a gente precisa caminhar mais nisso. E aí eu acho que vem no ponto do tema de hoje também, né? Quando você começou falando aí sobre o chefe, né? Hoje a gente fala muito mais em líder do que chefe, né? As pessoas precisam desenvolver isso, até porque as pessoas no ambiente de trabalho e tudo mais, elas precisam dessa questão mais humana, mais humanizada, né? Que o senhor também trabalha com isso da gestão da liderança humanizada. Porque a gente acaba... as mulheres, por exemplo, antes não trabalhavam, hoje já estão no mercado de trabalho também, aí tem a casa, tem os filhos, tem o trabalho... Acaba tudo se envolvendo, né? Então, a gente precisa criar estratégias para atender todas essas necessidades. Um profissional, ele não vai desenvolver, não vai produzir se ele não estiver bem emocionalmente, né? Estiver bem em todos os aspectos, o equilíbrio, como eu tinha falado antes, né, pastor?
A palavra emoção e motivação, ela tem a mesma raiz no latim. Entre um chefe que manda, gritando, batendo na mesa, ameaçando, e um líder que inspira, qual dessas duas posições nos deixa mais tranquilos? Nos deixa mais inspirados, mais motivados?
O líder, com certeza,
A resposta é óbvia, porque o nosso próprio sistema imunológico, nervoso, ele vai relaxar. Uhum. Porque o líder, e em que momento ele se torna líder? Quando ele inspira as pessoas a, em primeiro lugar, dentro da hierarquia da empresa, ele é um líder quando ele faz olhar todos para o mesmo objetivo da empresa. O segundo ponto é que a pessoa é líder quando ela é líder de si mesma. Quando ela tem os propósitos bem definidos em sua vida. Quando ela tem os propósitos definidos para o seu emprego. Por que eu tenho emprego, um trabalho? E, em terceiro lugar, a liderança se dá quando nós inspiramos pessoas. Uhum. Inspiramos o quê? O melhor que as pessoas têm. É muito diferente do sistema tradicionalmente conhecido do puxa-tapete. Uhum. Em que a gente precisa aproveitar a falha do nosso colega para que nas suas costas possamos puxar o seu tapete e ocupar o seu lugar. Né? E isso é tema de filme, é tema de novela, né? É tema de todo tipo de coisas assim que mostram essa realidade. E um líder, ele vai... Uma diferença entre o líder e o chefe é que geralmente o chefe pessoaliza. Ah, aquele lá é vagabundo, aquele lá é preguiçoso, aquele lá como é que se fala? Ele é desmotivado. E o líder, ele olha para o processo. Né? Onde nós podemos melhorar o processo? Ele parte a responsabilidade, onde você é responsável para melhorar o sistema que você diz que não está bom. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei na maior empresa de genéricos do Brasil. Tinha 5 mil funcionários, uma empresa de 20 anos, que em questão de 20 anos criou um império aí no Brasil. E uma vez eu fui, em várias turmas que eu dei, devo ter dado uma palestra, acho que umas 600 pessoas, mais ou menos, grupos de 20, 30 pessoas, aí deve ter chegado mais perto das 600 pessoas daquela empresa. Aí um dia eu me deparei, eu disse assim, olha gente, vamos, a primeira coisa que eu fazia era separar as pessoas em equipes. Uhum. E aí cada um ia lá e buscava o seu amigo, o seu companheiro, aí lá no fundo assim estava uma pessoa com as pernas em cima da cadeira da frente. Aí eu perguntei, fulano, você não encontrou seu grupo? Ela disse, ah, ninguém me procurou ainda. Né? E eu disse assim, por que você não procura uma equipe? Né? Imagina se a gente ficar, entre aspas, dentro da empresa ou dentro da nossa organização, com os pés em cima da cadeira da frente, esperando que as pessoas venham a nós. Que inspiração nós vamos dar? Nós precisamos fazer acontecer.
É verdade.
Essa é a questão. Se você não fizer acontecer e as pessoas não ver os seus resultados, você não inspira. É. Essa aqui. É isso que acontece na prática. Na prática é isso.
É verdade, como a gente fala, né? Às vezes as pessoas esperam cair do céu. Até milagres a gente sabe que acontece, mas tu tem que fazer por onde também, né, pastor? Não vai bater lá na tua porta e realmente não vai cair literalmente do céu se você não for atrás, né?
E isso serve para a igreja também, não serve, pastor?
Eu acredito que a nível... É claro que você imagina, pastor Evandro, que o Espírito Santo te deu muitos dons, e você sabe. Até eu quero aqui falar para o pastor Evandro aqui publicamente, né? Eu, certa vez a gente viu um momento de batismo ali que o pastor Evandro fez. Eu não sei como era Jovens em Recuperação, é isso, pastor?
Isso, isso.
Um batismo definitivo, né?
Isso.
Você imagina o seguinte, o Espírito Santo deu muitos dons para o pastor Evandro. O Espírito Santo chamou aquelas pessoas ao batismo. Né? Agora, você imagina se o pastor Evandro ele fica sentado com as pernas na cadeira da frente, esperando que o Espírito Santo haja naquelas pessoas que ele batizou, e o pastor Evandro com as pernas na cadeira da frente. Você teria chegado àquele resultado, pastor Evandro?
Com certeza. A gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Eu acho que isso vale para o pastor Evandro, para o pastor Rafael e para todos os membros das congregações, né? Como tu bem colocou, tem muitas pessoas que têm muitos dons. Minha mãe sempre dizia assim, e eu vou usar o nome dela aqui, ela dizia assim, eu não tenho como cheirar o que você gostaria, né? Não tenho como saber se você não vier até mim. Então, tem pessoas com muitos dons dentro da igreja, nessa situação de ficar realmente esperando que alguém as procure para envolvê-las no trabalho, mas a gente não tem como saber o que ela gostaria ou o que ela poderia fazer.
Exatamente. Eu vou pegar um exemplo muito simples aqui, que eu vivenciei na congregação. Vou pegar um exemplo aqui que as famílias pastorais fazem, né? Sofrem com isso, né? Ah, o filho do pastor toca violão, a mulher do pastor toca teclado e tudo mais, tudo mais. E minha esposa, ela não toca violão, não toca teclado, ela não rege coral, ela só faz tradução de libras para mim no culto, só faz isso. E nós temos observado um público fiel de surdos que acompanha os nossos cultos. Uhum. Né? Então, assim, enquanto a gente ficar esperando da esposa do pastor, aqui agora eu gostaria que cada pastor se sentisse abraçado nessa situação também, porque eu sei que os pastores passam por isso, né? Ah, mas o filho do pastor não toca violão. Quer dizer, as pessoas estão só esperando aquilo que elas querem das pessoas. Afinal, mas o que o filho do pastor sabe fazer? O filho do pastor sabe jogar futebol. Então bota ele lá na vila, lá, convidar a piazada para jogar bola. Ele vai estar fazendo tão missão como o pai lá dentro, pregando no culto, na igreja. Então nós precisamos olhar, despertar o que as pessoas sabem fazer. E não aquele narcisismo em que, a pessoa não faz o que eu gostaria que ela fizesse lá na igreja. É? Então, é claro que eu tenho minhas limitações. Pastor Evandro tem suas limitações. A Luana tem suas limitações. Agora, como é fácil, né, o pastor Rafael apontar as limitações da Luana? Como é fácil o pastor Rafael apontar as limitações do pastor Evandro? O difícil é despertar o melhor da Luana. O difícil é despertar o melhor do Evandro. E esse difícil, eu digo assim, isso faz parte da forma como você olha as pessoas. Porque a gente olha as pessoas de uma maneira narcisista. Ou seja, o que é narcisismo? O mito do narcisismo diz assim que o Narciso se olhou na água e se apaixonou pela própria imagem, né? Então eu sou tão apaixonado pela minha própria imagem que eu sou o bom e melhor em tudo. Por isso que o pastor Evandro não é bom. Por isso que a Luana não é uma boa radialista. Então, eu olho muitas vezes as pessoas com esse olhar. E aí vem Jesus e fala assim: se os teus olhos forem trevas, que trevas serão a tua vida? Agora, se você começar a olhar as pessoas com amor, você vai despertar nelas o amor. E quando você despertar nelas o amor, as pessoas vão ver a luz, e quando ver a luz, vão glorificar ao Pai que está no céu. Para isso, precisamos tirar a vela debaixo como é que diz o versículo lá, né? Debaixo da mesa, da cadeira, né? E precisamos colocar a vela iluminar em cima da mesa. E o líder faz isso. Sabendo ou não, o líder tem esse papel de despertar a luz das pessoas.
Muito bom, é verdade. E só falando mais um pouquinho aí do ambiente da igreja, né? Pastor Evandro puxou um assunto e eu me lembrei, né, sobre essa questão. A própria liderança da igreja é voluntária, né? E daí às vezes vem algumas pessoas vêm apontar, né, os erros, vem criticar algumas atitudes, né, algumas estratégias da liderança, mas não vem auxiliar, né, se colocar à disposição. Acho que isso aí também é interessante, né, pastor? Como é que a gente pode estar até para motivar a própria liderança, né, em alguns espaços em que acontece isso, né? Porque está ali tentando de tudo, né? E faltam pessoas, mais pessoas para poder olhar como um todo, né? Afinal de contas, a gente fala como igreja, a igreja somos nós, são todas as pessoas e elas têm que olhar para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo. E aí, em vez de, né, tá atrapalhando nesse sentido, poder estar todo mundo junto aí pelo mesmo objetivo.
Luana, se hoje você recebesse uma carta, assim no correio, uma carta, ali na sua caixinha de correio, de uma amiga que dissesse: Luana, sou muito sua amiga, sua fã, eu amo você, né, no amor fraternal, e te admiro muito. O que que passaria no teu coração?
Ah, eu ficaria muito feliz, feliz, surpresa, porque a gente, como ser humano, é acostumado muito mais a receber crítica do que elogio, né, pastor?
E exatamente. E mais, você deve receber tudo isso via WhatsApp, Facebook, coraçãozinho no Facebook, né? Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é que cada um de nós tem as motivações muito particulares. Os meus filhos escreveram uma carta para a filha do meu irmão, que mora lá em Canoas, né? Para ela receber uma carta. Porque é muito fácil botar um áudio, um vídeo pelo WhatsApp. É muito fácil. Agora, você tem tempo para fazer os seus filhos pintarem o desenho para o pastor Natan Flor, quem pode acompanhar aqui. A Escolinha Bíblica fez um desenho para o pastor Natan Flor, homenageando ele por ter sido o primeiro pastor aqui de Lages. O pastor Natan recebeu um desenho e as crianças fizeram cada desenho ali do seu jeito. É uma estratégia, mas não uma estratégia assim: ó, vamos fazer isso porque isso é, como é que eu vou dizer, uma coisa automática.
Uhum.
Eu acho que a nossa maior estratégia é aquilo que vem do coração.
Exato.
E se você recebesse uma carta hoje, Luana, você ia perguntar, mas por que ela não me mandou isso por WhatsApp? Por que ela não me mandou no Facebook? É porque ela tem uma estima por mim tão grande. E uma das estratégias que nós usamos aqui em Lages foi deixar na caixinha do correio uma palavrinha. Né? E outra estratégia que eu usei, e que aí vocês podem avaliar a estratégia. Vejam, vocês estão... Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de liderança. O pastor Rafael usou uma estratégia.
Uhum.
O pastor Rafael não visitou quem estava esperando visita e visitou quem não estava esperando. Foi uma estratégia que eu usei. Ah, pastor, você está fazendo errado. Ah, então me prova que eu estou fazendo errado, porque até agora só deu certo. O que que vai mostrar que... Aí são três coisas. Uma, o resultado. Outra, a estratégia. Outro, pastor Rafael. Não precisa massacrar o pastor Rafael. Não precisa dizer que ele é um bom ou um mau pastor. Vamos analisar o processo que ele utilizou. E aí, uma vez, uma pessoa disse assim para mim, pastor Rafael, eu sinto que você não gosta de mim. Eu disse, por quê? Ela disse, não sei, eu sinto no meu coração. Eu disse assim, olha, então eu quero dizer uma coisa para você. Você está criando um sentimento. Você está falando de pessoa para pessoa. Mas eu sei o que está acontecendo com você. Você está confundindo o Rafael com a estratégia de trabalho do pastor Rafael. Porque eu amo você. Eu já tive que chegar para as pessoas e dizer assim, escuta, você é uma chave ou um cadeado para a igreja?
E
as pessoas saíram pensando e elas se tornaram uma chave que abre a igreja. Porque as pessoas são chave ou são cadeado. E as pessoas, muitas vezes, que são cadeadas, elas estão loucas esperando uma falha do pastor para dizer que a culpa é que o cadeado está fechado, é dele. Mas onde é que está a estratégia? Ah, eu vou lá do lado do pastor e vou corrigir ele em particular, vou elogiar em público. O pastor vai corrigir sua liderança em particular e vai elogiar em público. Parabéns, pastor Evandro, por ter sido instrumento pelo Espírito Santo por batizar jovens em recuperação de vício. Agora, se esses jovens vão seguir, amanhã depois eu encontro com um jovem aí que está no vício, que está roubando, eu vou dizer, ah, pastor Evandro não foi um bom pastor porque os jovens que ele batizou. Então, eu vou criar uma imagem do pastor Evandro por uma coisa que não faz mais parte da realidade dele. Ele foi usado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que estava ao alcance.
Uhum.
Né? Então, meu modo de pensar é esse. Eu tenho muito isso. Eu analiso processos em vez de analisar pessoas. Aí você pode ter, entre aspas, uma pessoa que você, entre aspas, não gosta e ser incrivelmente parceira no teu processo.
É verdade.
Para você atingir o seu objetivo.
É verdade, a gente tem que saber avaliar e separar essas questões, né? Como o pastor falou, a gente às vezes cria imagens e também interpreta coisas que as pessoas falam e acha que aquilo, né, no nosso entendimento é da fora, como o exemplo que o senhor trouxe aqui da pessoa que achava que o senhor não gostava dela. Então, às vezes, a gente tem que, né, saber diferenciar isso, né? Às vezes, escutar, abrir os ouvidos para escutar o que a pessoa está falando e não achar que está ouvindo o que queria que a pessoa falasse, né? Acho que isso aí também, essa é a questão, um ponto importante aí para se falar, né, pastor?
Eu acredito que essas coisas, e quando eu digo assim, eu acredito, eu falo, eu pesquiso, eu escrevo direto, não paro, minha cabeça não para com esse negócio. Quem quiser me acompanhar lá no Facebook, no Instagram, vai ver que todo dia tem uma postagenzinha lá falando sobre isso, porque o nosso maior desafio é compreender que a ponte que tanto falta entre eu e o outro, a metade, no mínimo, responsabilidade dessa ponte, metade, no mínimo, é minha.
Uhum.
No mínimo. E isto faz com que eu me aproxime das pessoas de tal forma que quando um líder, e aqui o líder, qualquer liderança, se aproxima do coração das pessoas, e as pessoas compreendem, Poxa, mas por que que o pastor Rafael me deu uma dura tão grande? Não, peraí, mas ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja, ele está no mínimo preocupado comigo, porque a pior coisa para uma pessoa é o gelo da indiferença. Quando ocorre a indiferença, o líder é indiferente aos seus liderados, os liderados vão se sentir abandonados. Uhum. E quando as pessoas conectam o coração, como diz a palavra, assim, ó, corrija um sábio, né? E ele vai ficar cada vez mais sábio. Corrija um tolo, você vai arranjar um inimigo. Quer dizer, opa, mas por que que aquele cara me chamou a atenção? Eu vou dar um exemplo. Alguns dias atrás eu fixei o meu celular no carro, com esses aparelhos que a gente fixa ali, né? A gente fixa ele para colocar no Waze, né? Tem aqueles aparelhos ali que fixam o celular, o GPS, e coloquei ali e fiz um vídeo dirigindo. Aí peguei uma rua atrás de casa com pouco movimento, andei de 30 a 40 por hora, não passei nessa velocidade. E um amigo meu chegou para mim e disse assim: Rafael, você colocou sua vida em risco e colocou a vida dos outros em risco. Aí eu disse assim: olha, meu amigo, deixa eu te explicar como é que eu fiz. Eu fixei o celular e eu só dei o play quando estava com o carro parado e dirigi numa estrada, e eu estava do mesmo jeito que as pessoas acompanham o Waze, né, eu falo no Viva Voz, eu estava fazendo o vídeo, e parei o carro e terminei o vídeo. Aí eu disse assim: muito, muito, muito obrigado por se preocupar comigo. Né? Quer dizer, aquela pessoa chegou para mim, ela me chamou a atenção, e eu tive a oportunidade de explicar para ela que aquele procedimento não foi um procedimento de risco, embora que ele me chamou a atenção que talvez quem tenha visto o vídeo possa interpretar da forma.
Exatamente, essa é a questão. Né? Que às vezes as pessoas interpretam e acham que aquilo ali já é a verdade absoluta, né? Outro ponto que eu queria falar, pastor, até aproveitando a fala com o pastor Evandro Bint aí sobre o batismo, né, no centro de recuperação, eu me lembrei, né, a igreja, a gente fala muito sobre o acolhimento na igreja, né, que a igreja tem que ser acolhedora, e muitas vezes a gente não é, né, exatamente como deveria ser, né? Quero dar um exemplo meu do que aconteceu, né? Eu frequento a igreja, a congregação São Lucas da Harmonia em Canoas. Eu moro em Nova Santa Rita e moro bem pertinho da congregação, lá do primo do pastor Evandro Bintin. É do pastor Paulo Krebs, é seu primo, né, pastor Evandro?
Isso.
Olha exatamente. Só, e eu não frequento lá, eu frequento em Canoas porque tem toda uma história de família e tudo mais, mas eventualmente eu vou lá na congregação de Santa Rita, né? Não com tanta frequência, mas eventualmente eu vou lá. E eu fui antes da pandemia. Eu fui um dia lá no culto, pastor Paulo Krebs, fazia tempo que eu não ia, e eu cheguei lá, me sentei, vi, assim, né, vários homens sentados de um lado, acho uns 6, 7 homens sentados, e quando começaram a cantar, né, tocar hino, eles cantaram lindos hinos, inclusive tinha um hino que não era da igreja, mas cantaram lá muito lindo. Depois eu conversei com o pastor Paulo Krebs, quem são aqueles homens? Eu nunca tinha visto aqui na igreja, porque, né, às vezes a gente demora para ir um tempo, são sempre as mesmas pessoas que vão. E ele me falou que era do centro de recuperação que tem ali perto, perto da igreja, né, que a congregação há um bom tempo já tem. E eu achei muito lindo, né, a gente vê, e eu pensei justamente nisso, eu disse, que legal a nossa igreja estar acolhendo essas pessoas, além de fazer o trabalho, eles estando lá na igreja e fazendo, e colocando os seus dons a serviço do reino de Deus também, né, então acho que às vezes nos falta isso, né, é de realmente dar essa oportunidade das pessoas, e dar a oportunidade, porque não é só levar o amor de Jesus e a palavra, mas dar essa oportunidade deles também estarem convivendo com a gente em comunhão e podendo aí colocar os seus dons a serviço do reino de Deus, né.
O meu colega, até afilhado de casamento, Paulo Krebs, um abraço para ele. Legal, Luana. É um lindo exemplo de tantos outros lindos exemplos que temos na igreja.
É.
E como eu falei para vocês, a gente tem vivenciado que aqueles surdos que estão assistindo nossas lives não são cultos esporádicos, são cultos, estão acompanhando mesmo os cultos. É um dom Eu tenho trabalhado com crianças aqui também. E outro ponto também que eu tenho trabalhado aqui em Lages é que Lages é uma cidade grande rodeado de cidades pequenas. Até foi nos meses de julho e agosto, as nossas UTIs chegaram a 98% de ocupação. E nós, mesmo tendo o direito daquela época, ter o direito de estar aberto, com 30% com 30% de capacidade, nós optamos por não abrir a igreja, pelo menos por 2 semanas, naquelas semanas que os leitos estavam em 98% de ocupação. Quando eu palestrei nos hospitais aqui em Lages, foi nitidamente, até foi 2 palestras antes da pandemia e uma durante a pandemia. Exatamente eu pude perceber isso, que a acolhida, o amor de Deus é uma peça que falta em qualquer ambiente social. Pode até faltar na igreja, se for muitas vezes o caso. Mas quando me parece assim, que quando socialmente as pessoas estão carentes de estão doentes na sua angústia, estão adoecendo de angústia, eu tenho uma leve impressão que a peça que falta nesse quebra-cabeça é o amor de Deus e o seu perdão, né? A minha imagem está ok para vocês aí?
Tá tudo certo agora. A gente tava alternando aqui, né? Mas tá certinho agora aqui na transmissão. Pastor, olha
Eu
só, tem
gostaria
recadinho.
também, só para falar sobre o acolhimento, eu acho que é importante a igreja cada vez mais pensar sobre isso, sabe?
É
Já que estamos
verdade.
falando aí também sobre terapia, se colocar no lugar do outro, né? Eu não consigo entender uma igreja que não é acolhedora, porque a função dela, o objetivo final de uma igreja é alcançar as pessoas, né? Levar a salvação, como Jesus sempre tentou ensinar já aos discípulos. Desde lá, alguns deles tinham dificuldades de receber pessoas de fora, pessoas que não faziam parte padrão, vamos dizer assim, né? Então graças a Deus, Deus tem trazido pessoas novas para a igreja, pessoas em recuperação a vícios, né? Como Jesus dizia, né? As prostitutas, homossexuais, pessoas que sentem o desejo e a necessidade de cultuar, de adorar a Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, e às vezes a igreja não os recebe como o próprio Cristo os recebe com amor, né? Então a gente tem que fazer essa análise. Não sei como é que anda, Luana, a questão desse questionário que foi feito a respeito do acolhimento na igreja, mas a gente tem que levar isso bem a sério.
Com certeza, é verdade. É boa essa lembrança. Acho que uma boa iniciativa, lembrar, né, desse questionário de acolhimento, uma boa iniciativa do Departamento de Ação Social, né, do vice-presidente de Ação Social, buscar conhecer, né, e a gente poder criar estratégias, inclusive, aí, né, que o pastor Rafael Wilson comentou aí, para estar desenvolvendo ações realmente para motivar o acolhimento aí nas nossas igrejas. Só para complementar o que eu tinha dado esse exemplo aí da comunidade terapêutica lá, que é atendida pela Congregação Ressurreição de Nova Santa Rita, eles fizeram, me lembrei também, uma das peças mais lindas
Oi?
de Semana Santa na nossa igreja, na Congregação São Lucas, foi feita por esse grupo lá da comunidade terapêutica de Nova Santa Rita. Então, ver como tem eles colocarem os dons, né, e serviço aí e amor a serviço do reino de Deus é realmente muito lindo. Oi, pastor. A gente já vai encerrando a nossa entrevista. Acho que o Rodrigo estava falando contigo aí enquanto eu estava falando aí no ar. Mas eu não sei se o senhor chegou a acompanhar o exemplo que eu falei dessa comunidade terapêutica atendida pela Congregação Nova Santa Rita, eu me lembrei que uma das peças mais lindas da Semana Santa, que aconteceu na minha congregação, porque eles faziam apresentação em outras congregações também, foi desse pessoal lá que é atendido, né, do Centro de Recuperação lá em Nova Santa Rita. Então, a gente vê, né, como acolher essas pessoas, né, levar o amor de Jesus e eles colocarem seus dons a serviço do Reino de Deus, faz todo sentido, né? A gente tem que dar essas oportunidades.
Perfeito. Perfeito. Que seja esse um dos inúmeros exemplos aí, Brasil afora.
É verdade. Pastor, tem alguns recadinhos? A gente já vai chegando aí ao fim da nossa entrevista, né? Agora são 11 horas e 36 minutos. Muito legal. O pessoal está curtindo bastante aqui, comentando na nossa interatividade. A Elisa Teskfeldman está com a gente, bom dia. A Euronice Lemer, de Canoas, uma grande amiga, escreve. Estou acompanhando o Revista CPT com vocês. Beijos, Luana. Um beijo para a Euroni. A Yolanda Schenkel, também, de Vereno, Paraná, está com a gente. Tem ali, a gente colocou, o pastor tinha falado, tinha mostrado a Bíblia de estudo dele, né? De estudo conselheiro, isso, né, pastor?
Isso, Bíblia de Estudo do Conselheiro.
Do Conselheiro. Nós encontramos lá no site da editora e colocamos tanto no YouTube quanto no Face o link lá, que é da Bíblia de Estudo Conselheira da Nova Almeida. Isso, da Nova Almeida atualizada. Então, quem quiser adquirir, tem lá no nosso, nos comentários lá da nossa live de hoje. Esse link aí da Editora Concórdia. A Mali Grube também está com a gente. Bom dia. Pastor Volney Schwartzhalp com a gente. Parabéns pela oportuna, edificante e inspiradora entrevista. Muito obrigada. Um grande abraço para o pastor Volney. A Elisa Teskfeldman voltou aqui, escreveu que maravilhosa entrevista. Parabéns. A Cleonice Maier também está com a gente. Muito boa essa entrevista. Iracema Santos, dando seu bom dia. A Andréa Borchard também está aqui com a gente. Ela escreve, aqui na igreja, acolhimento só do pastor. Membros novos ficam pouco acolhidos. Sobrecarregado o pastor, é o comentário da Andréa Borchard. E é legal a gente compartilhar essa, né? Como o pastor Evandro lembrou também dessa pesquisa, que depois a gente vai estar também compartilhando o resultado e as estratégias sobre essa pesquisa aí, sobre acolhimento na nossa igreja. E cada vez mais, né? É uma preocupação e uma atenção que a gente tem que estar dando, né?
Muito bom. Um abraço para o meu mentor, pastor Volney Schwartzhalp.
Muito legal, pastor Volney Schwartzhalp, que já teve aqui no Revista CPT em outras oportunidades, também desenvolveu um trabalho com, não sei se ainda desenvolve, né, com capelania hospitalar, e bem legal, e acho que por isso aí foi mentor do pastor Rafael, isso, pastor?
Ele foi meu professor de música aos 10 anos de idade.
Que legal.
Foi pastor da minha família, então foi uma, e me inspirou aí para o seminário.
Que legal. Pastor Evan, não sei se você tem mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente vai encaminhando aí para as considerações finais do pastor Rafael Wilski.
Tiveram várias coisas que eu gostei muito desse momento de entrevista, de absorver os conhecimentos do nosso querido pastor. No início ele falou a respeito da nossa... vamos dizer assim, de como nós somos, do nosso ser, né? Uhum. Que a espiritualidade, talvez ele vai lembrar melhor do que eu, comanda a nossa parte da mente, que comanda o cérebro, que comanda o corpo, né? Eu achei isso bem interessante. Quando Jesus lá fala a respeito dos mandamentos mais importantes, que a gente teve no dia 23 e 24 do mês passado, da leitura bíblica do Evangelho, e Jesus dizia, né, que o mandamento mais importante era amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, né? Então faz todo sentido, né? E outra coisa que ele mencionou é a questão do nosso gene, que pode aflições, problemas do passado podem ser passados a próximas gerações, né? Então que a ciência está descobrindo coisas nesse sentido também. Então, e aí a gente pode puxar, talvez lá do início, o nosso pecado original tem a explicação científica também, que passa de pai para filho. E sempre diziam, né, que um dia o cientista vai chegar a concluir de fato que a Bíblia tinha razão. Mesmo que ele tenha que pesquisar e duvidar, e tal, ele vai chegar nessa conclusão também.
Perfeito. Perfeito. Perfeita, considero.
Muito bom, pastor Rafael Vius, que mais uma vez agradecer aí a sua participação conosco, né? Compartilhando conhecimento, experiência aí com a gente sobre esse tema tão importante, né? E que possa ajudar muitas pessoas nesse sentido também, nós como igreja e na nossa vida profissional também, e até na nossa vida pessoal também, que a gente desenvolve aí papel de liderança nas vocações e tudo mais, né? É, a gente deixa o microfone aberto aí para suas considerações finais e também para a sua despedida.
Bom, eu gostaria de fazer uma consideração final, fazendo aqui uma revelação. Não sei se eu posso fazer, não, nós não combinamos isso. Mas se eu puder fazer uma propaganda, o nosso curso Liderança Terapêutica já foi aprovado pelo Hotmart e estará disponível para o e-commerce, né? A comercialização virtual, na esperança de que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? Pessoas de qualquer religião, tudo mais. Uhum. Nós temos um trabalho bem científico, distinto da religião, e, ao mesmo tempo, ele tem todas as portas abertas para o testemunho pessoal em Jesus Cristo. Tentamos manter uma neutralidade de portas abertas. Então, gostaria aqui de colocar para vocês que todo o conteúdo, toda a pesquisa na área... não é que quando eu falo assim neurociência, eu seja um neurocientista, vou dar aula de neurociência, não. Eu vou pegar os pontos da neurociência que se conectam com a espiritualidade. Vou pegar os pontos da psicanálise que se conectam com a espiritualidade. Vou pegar os pontos das múltiplas inteligências que se conectam com a espiritualidade. E nós criamos um curso disso. Vai estar disponível no Hotmart dentro dos próximos, pelo menos, 30 dias. Disponível também para a população que deseja aprimorar a sua liderança e o seu conhecimento.
Então,
estou colocando aí em primeira mão, né, em primeira mão aí, um momento para vocês também, e agradecer por esta oportunidade. Uma oportunidade maravilhosa que, como eu sempre falo assim, eu sou como um ponteiro do relógio, porque eu tenho uma equipe, tem pessoas que me apoiam, tem pessoas que fazem aquilo que me suprem nas minhas carências, que me ajudam a levar esse produto, essa marca, este nome, Liderança Terapêutica, tanto dentro como fora da igreja, com o objetivo principal de levar o evangelho para fora da igreja, né? E agradecer, porque a Rádio Cristo para Todos nos dá uma oportunidade ímpar nesta situação, né? De colocar esse estudo, esse tema, que parece ser tão nosso, tão igrejeiro, na verdade, o objetivo é que ele se torne de domínio público aí e se torne uma oportunidade de testemunho também.
Que legal, pastor, que legal. Ficamos muito felizes aí de você utilizar esse espaço da rádio para estar anunciando aí, né? E também, quem quiser entrar em contato, né, fica ali marcado o nome do pastor. Para entrar pelo Facebook, pode fazer contato para saber mais informações e como participar aí desse curso, né? Lhe agradecer mais uma vez, lhe desejar aí as bênçãos de Deus, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nessa estratégia e também nesse curso, né? E tudo mais que o senhor possa, onde Deus lhe colocar, que o senhor possa estar continuando levando o amor de Jesus a mais pessoas.
Ok, foi um privilégio participar, foi um privilégio conversar com meu colega Evandro. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Luana, e um fraterno abraço aí a todos que estão na escuta ou que vão posteriormente rever esta entrevista e que posteriormente podem ter acesso a esse conteúdo também. Gratidão, um fraterno abraço e votos de bênçãos de Deus.
Pastor Evandro Bintz, a sua despedida também com o pastor Rafael Vilski.
Meu querido irmão na fé, que bom poder falar contigo depois de algum tempo. Estava lembrando com ele, a última vez eu estive na casa dele, ele morava em Cascavel. E quando eu morava em Parobé, fui na casa dele, ele foi na minha casa, então temos uma amizade de longo tempo. Que bacana te ver, cada vez mais empenhado no trabalho do Reino de Deus e usando também os seus dons aí, né, no campo da ciência, né, para alcançar pessoas com a palavra do Senhor. Deus te abençoe, vou me inscrever no curso. Né? Acho que essa ideia é muito boa, né? Porque até então tu trabalha com quem mora perto, né? Alcança pessoas da sua região, e aí eu que estou morando bem pertinho de ti, né? Cerca de 4 mil quilômetros, também vou ter o privilégio de aprender um pouco. Coisa boa. Deus te abençoe.
Obrigado, pastor Evandro. Deus te abençoe também.
Ah, mas agora a gente tem essas tecnologias para aproximar, viu, pastor Evandro?
Mas que maravilha. Deus abençoe que as pessoas continuem inventando coisa boa para a gente.
É, tá certo. Legal. Pastor Evandro Binti, também agradecer mais uma vez a sua contribuição toda terça-feira aqui no Revista CPT, né? Que Deus te abençoe também. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Amém. A ti também, todas as pessoas aí que acompanham também a rádio, os irmãos que trabalham contigo aí. E quem estiver ainda no finalzinho acompanhando, compartilha esse vídeo, vamos alcançar mais gente.
É isso aí, fica a dica aí do pastor Evandro Binti, né, para que compartilhe aqui a nossa programação, que é gravada, fica para a nossa reprise também às 19 horas e disponível o nosso podcast para que você possa baixar e compartilhar com quem você quiser. Mais dois recadinhos aqui para finalizar, o pastor Guido Vorpagel também com a gente, grande pastor, escreve ele aqui no Facebook, e a Eliane Brick voltou aqui, entrevista muito boa, Luana, parabéns a todos, e fica aqui a minha admiração por você, Luana, que sempre faz inteligentes complementos durante as conversas. É o recadinho da Eliano, grande beijo aí, parabéns mais uma vez por ser contemplada aí com os nossos devocionários da nossa campanha de aniversário da Rádio CPT. E a gente agradece aí toda a nossa audiência, o carinho da nossa audiência que vai participando e interagindo com a gente. 14h, programa Entre Elas e Deus aqui na Rádio CPT, com Aline Koller, Tânia Koperec e Silmari Carvalho, hoje falando sobre o tema Agitando a Vida, dica entre nós com a educadora física Patrícia Schneider, aqui de Porto Alegre. Fiquem todos com a paz de Jesus e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Revista CPT. Eu espero vocês 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.